Recentemente, através de uma medida provisória, foi estipulado o que tem sido chamado de Bolsa Verde, que tem o nome oficial de Programa de Apoio à Conservação Ambiental, o PACA, e. Que é isso? O Programa de Apoio à Conservação Ambiental, que prevê, conhecido popularmente como Bolsa Verde, a remuneração de R$ 300 para famílias de assentados e assentadas de assentamentos diferenciados que preservem os recursos naturais. Tanto o fomento quanto o Bolsa Verde, o repasse tem como referência operacional o cadastro do Bolsa Família e o uso do cartão desse importante programa que também experimentou um processo de incremento nos seus vários itens, particularmente para as populações da faixa da extrema pobreza. Merece destaque a ampliação do direito do benefício de 3 para 5 filhos por família, o que prevê o atendimento de mais de 1 milhão de crianças e jovens. Por último, eu gostaria de destacar os instrumentos de controle social e transparência disponibilizados pelo Ministério. Nós temos os Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável, que executam o processo de credenciamento das empresas, das cooperativas que concorrem nas chamadas públicas e que avaliam os projetos de investimentos dos territórios. A execução das rubricas do MDA tem uma sinergia com os territórios da cidadania e ou com os territórios de identidade. E esse é um planejamento. Os colegiados territoriais, eles são compostos de gestores municipais, produtores, associados, entidades da sociedade civil, e são esses conselhos de desenvolvimento territorial sustentável que coordenam a elaboração dos planos de desenvolvimento territorial. Nós temos a disponibilização no site do MDA de todos os cadastros de beneficiários, de contratados, contratadas por chamadas públicas, tanto do Garantia Safra, do PRONAFRE, do PRONAF, do Terra Legal. Esses instrumentos de controle social são presenciais, como os conselhos estaduais, conselhos territoriais e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Territorial, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e os conselhos regionais territoriais do Conselho Estadual, como nós temos os instrumentos virtuais disponibilizados no site do MDA. Nós temos ali o CPF do beneficiário, a localização da empresa contratada por chamada pública e quero, para concluir, senador Arci, saudar os senadores Cassol, Ciro já tinha saudado, e o senador Álvaro Dias. Reiterar os agradecimentos que fiz pelo convite e me colocar à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, ministro Afonso Florencio, pela sua explanação. Dando sequência, nós passamos a palavra ao doutor Celso Lacerda, presidente do INCRA. O senhor tem 20 minutos para fazer a sua explanação. Evidente, se precisar de mais tempo, nós estaremos à disposição.
Bom dia, senador Assir. Bom dia aos demais senadores. Obrigado pela oportunidade. Eu basicamente eu vou me ater aos dois casos que se referiu à denúncia do programa Fantástico, que foi dia 24 de julho, né, passado. Amanhã praticamente faz um mês que esse programa foi veiculado. E a gente vai fazer um cronograma da história desses dois assentamentos e as medidas e os acontecimentos que aconteceram nos dois, né? Porque se deu a denúncia num assentamento chamado Cumurixatiba, no município de Prado, na Bahia, e o outro assentamento Jonas Pinheiro, no município de Sorriso, no Mato Grosso, né? Pode passar o próximo, por favor. O assentamento de Cumurixatiba, ele foi criado em 1986, né? Ele foi criado, não, a área foi desapropriada por um decreto de dezembro, né? E é bom lembrar que Esse assentamento, se fosse com os normativos de hoje, ele não seria criado porque não se permite mais criar assentamento em área litorânea. Então, ele só foi criado à época porque a legislação era mais flexível, era mais abrangente, então se permitia criar e obviamente, que está numa região turística, né, e, consequentemente, uma forte pressão de ocupação desse território, principalmente essa faixa litorânea, por turistas, né, para dar uma destinação turística a essa área. Mas, enfim, ele foi decretado essa área, um decreto presidencial de 1986, ele foi criado o projeto de assentamento em maio de 1987, com uma área de 4.255 hectares para 169 famílias. Né. O próximo. Em 2001, esse projeto de assentamento ele foi consolidado. O que é o processo de consolidação? A partir da hora que o INCRA faz a titulação de 50% e mais um das parcelas, dos lotes ou dos assentados, o projeto de assentamento já é considerado consolidado e o INCRA não realiza mais investimentos nesses projetos, só que até o momento de esse título ele ser liberado das cláusulas resolutivas, ele ainda continua sob a responsabilidade do INCRA. Então, que são cláusulas resolutivas? Primeiro, ele tem que pagar pelo título, né? E, segundo, tem que cumprir cláusulas como se cumprir a legislação ambiental, não pode transferir o imóvel, alienar, né? E foi o que aconteceu. Apesar desse projeto de assentamento estar titulado, digamos assim, e consolidado, ele não estava liberado das cláusulas resolutivas. Em 2003, através de denúncias que o INCRA recebeu de venda de parcelas e de desvio de recursos públicos, né, que tinham sido aplicados ali, foi instaurada uma sindicância, né, para apurar essas irregularidades. E essa sindicância ela concluiu pela necessidade de fazer um levantamento ocupacional nesse assentamento para conferir, obviamente, se os lotes ou essas famílias estavam cumprindo as cláusulas resolutivas dos títulos. Próximo. Em 2005, então, esse levantamento foi iniciado, né, ele foi feito, inclusive com a participação conjunta da Polícia Federal, né, e foi identificado ocupantes irregulares, o que possibilitou a abertura de processos administrativos individuais visando a retomada desses lotes ocupados irregularmente. 2007, 2008, exauridas as tentativas administrativas de retomada desses lotes, porque, obviamente, a gente tem que garantir o amplo direito de defesa, né, não é um processo tão simples. Aí, sim, foram ajuizadas pela Procuradoria do INCRA na Bahia 33 ações de reintegração de posse que se encontram, até hoje, em juízo ainda, sem sentença. E que foi os casos que apareceram ali naquela reportagem, né, do caso do fotógrafo, né, que é um comprador, né, e com denúncias, inclusive, de supostos laranjas, né, que compram lote. Isso não caracteriza efetivamente um problema sério, porque sendo laranja ou sendo o suposto comprador, ele estando ocupando o lote regularmente, ele vai ter o lote reintegrado. Ele não vai ser regularizado pelos normativos que a gente tem hoje aí. Em 2009 e 2010, né, decorrente de novas denúncias, acusando a participação, inclusive, de servidores do INCRA nas vendas de lotes, o presidente do INCRA instaurou um processo administrativo disciplinar. Esse processo concluiu pela inocência dos servidores, pois ficou provado nesse processo que a venda dos lotes foi negociada diretamente entre os compradores e os assentados. Então, aquela denúncia que apareceu do servidor Ruberval denunciando outros servidores do INCRA, inclusive sem nominar, ela já tinha sido feita já em 2009, né, e já havia sido apurado, né. Decorrente desse PAD, o INCRA concluiu por uma nova realização de levantamento ocupacional, né, nesse projeto de assentamento, além daquela que havia sido feita em 2005. e foram abertos mais 42 processos, né? E esse trabalho também vem sendo conduzido junto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Próximo. E aí, agora em julho, dia 24 de julho, foi veiculada a matéria do Fantástico, que mostrou exatamente os casos aberrantes, né, de pessoas que não podem ser beneficiárias da reforma agrária com lotes. E se conclui justamente porque aquelas parcelas, aquelas unidades que ficam na beira da praia são áreas muito visadas para turismo, né? E, obviamente, existe uma pressão de quem tem dinheiro e acaba esse assédio sobre os assentamentos, os assentados mais mal instruídos ou, alguns casos, mal intencionados, acabam, né, querendo ganhar dinheiro com essa prática ilegal. Mas, a partir da denúncia, o INCRA aqui da sede, eu pessoalmente como presidente, a gente solicitou da superintendência que se apurasse as denúncias, né, e, obviamente, informações mais detalhadas para que a gente pudesse tomar as medidas que fossem necessárias e cabíveis. O servidor Roberval Costa Gomes, que fez as denúncias, né, que aparece na reportagem denunciando servidores de envolvimento nesse processo, ele foi notificado para apresentar nominalmente os servidores que estariam envolvidos e de que forma eles estariam cometendo irregularidades. E, decorrente dessa resposta, está sendo instalado um procedimento investigatório que vai apurar, obviamente, se tem fundamento as denúncias ou não, né? Então, esse é um breve relato do projeto de assentamento com Muro Xatiba, né, da Bahia, né? O próximo. Aqui está relacionado exatamente os nomes das pessoas que apareceram no programa, no Fantástico, e que diretamente eles estão já com processos, sejam de reintegração de posse, sejam processos, inclusive, arrolados pelo Ministério Público e pela Polícia Federal como crime, né? Mas, enfim, existe toda a apuração, está todo mundo diagnosticado e os procedimentos estão em curso, os procedimentos cabíveis. O próximo. Bom, assentamento do Mato Grosso, aquele assentamento de Sorriso, que foi denunciado, né? O projeto de assentamento de Jonas Pinheiro. Esse assentamento foi criado em 2001, né, para 271 famílias, né, 271 famílias, né, e teve o seu transcurso normal em 2011, depois de denúncias, né, em julho já, um pouco antes dessa matéria. A superintendência do INCRA no Mato Grosso deflagrou um levantamento ocupacional, né, decorrente de denúncias, né, e do total de 54 lotes com denúncias de irregularidades, 28 foram vistoriados e se detectou ocupação irregular em 20 dos 28. Esses 20 já foram notificados, né? Tem um procedimento, que é um procedimento normativo, que o INCA, detectando alguma irregularidade, ele notifica o ocupante, dá um prazo, normalmente de 15 dias, para esse ocupante apresentar suas justificativas, o porquê que ele está cometendo alguma irregularidade, ou, se é um ocupante irregular, o porquê que ele está ocupando esse lote. Essa justificativa é analisada no âmbito técnico e jurídico. Não acatada a justificativa, ele é notificado e dado um prazo para ele se retirar, que pode ser um prazo de até 30 dias, administrativamente. E ele não se retirando, não desocupando o lote, obviamente que o INCRA vai às vias judiciais com a solicitação de reintegração de posse. O próximo? Não, eu vou, desculpa, é esse daí mesmo. Então, a denúncia feita dia 24 de julho, né, pelo programa, como o da Bahia, e nessa denúncia ocorreram, por parte de um suposto comprador e por parte até de um presidente de um sindicato local, denúncia que tinha um servidor do INCRA, né, supostamente recebendo dinheiro para facilitar compra e venda de lote, né, que é o servidor Leonor Silva Santos, Então, as medidas que a gente tomou por aqui é que nós, obviamente, solicitamos informações detalhadas lá da superintendência, determinamos a instauração de procedimento de investigação. Esse servidor denunciado, ele era o subchefe da unidade avançada de Diamantino, né, que é próximo, que atende aquela região de Sorriso. Ele foi exonerado imediatamente, né, e foi retirado de uma ordem de serviço que ele constava como um membro, justamente a ordem de serviço que determinava o levantamento ocupacional desse assentamento. E o INCRA já está abrindo um procedimento investigatório para apurar efetivamente se ele está envolvido no recebimento de recursos para facilitar a venda de lote. E nós continuamos com o trabalho de notificação dos ocupantes irregular, né, e para buscar essa retomada de lotes. Então, basicamente, sobre esses dois assentamentos, são essas informações. Quer dizer, o que era possível fazer do ponto de vista legal para sanar essas irregularidades já foi feito, né? Eu só queria dar um panorama geral muito rapidamente de que nós temos hoje no Brasil um pouco mais de 924 mil lotes, unidades familiares, lotes ou famílias assentadas. Nesses últimos 10 anos, nós retomamos mais de 100 mil lotes nesses últimos 10 anos. Desses mais de 100 mil, 36 mil foram objeto de compra e venda irregularmente. Então, e o restante é de outras irregularidades, como, por exemplo, não cumprir com o contrato de concessão. Que o assentado ele tem que morar na parcela, ele tem que explorar individualmente, então ele não pode arrendar. Então, tem casos de retomada que é por conta de arrendamento. Tem casos que é porque o cidadão, o assentado, não mora lá, ele vai morar na cidade e muitas vezes... ou seja, tem cláusulas que ele tem que cumprir. Então, as retomadas elas se referem ao não cumprimento de cláusulas, né, e esgotada toda a possibilidade que se dá para esse agricultor, para essa pessoa de sanar essas irregularidades. Não sanando, a gente busca retomada e destinação para uma outra família, né, de sem terra. E a gente vem intensificando essas ações nos últimos anos, inclusive com campanhas, né. A gente tem um material aqui, depois a gente pode distribuir, que a gente publicou cartilhas, publicou cartazes, né, com vários slogans, né, com slogan de venda de lote é crime, um pouco mais agressivo para poder intimidar, inclusive, quem tem interesse em comprar e, às vezes, alguma pessoa de má fé que quer vender. Nós temos slogans, um slogan mais para conscientizar mais no sentido da perspectiva de futuro de um assentado, que foi um material que nós produzimos com o slogan de futuro não se vende, né? Conscientizando o assentado que talvez o futuro dele está naquela parcela de terra que ele recebeu e por isso que ele não pode se iludir em vender, querendo ganhar dinheiro. Então a gente vem intensificando cada vez mais, né, nesses últimos anos, é um trabalho de conscientização no sentido de coibir a prática de venda de lotes. Né? E isso tem dado resultado, isso vem diminuindo. A gente já é um trabalho de moralização forte que a gente tem tido sucesso. Né? Quer dizer, o material já foi entregue aqui, depois eu posso distribuir. A gente trouxe só praticamente um exemplar aqui, mas... Então, que a gente avalia que 36 mil retomadas por compra e venda de um contingente de mais de 900 mil não é um volume, quer dizer, é um volume que chega de irregularidade significativo, mas não é uma situação muito alarmante, né? E que como casos desse, como a Bahia, a gente sabe que isso se dá por ter um assentamento criado numa área imprópria, né, e que de uma região muito valorizada do ponto de vista de turismo e que levam, né, consequentemente, a esses problemas. Eu queria encerrar dizendo que a gente também tem consciência de que existe uma rotatividade nos projetos de assentamento e ela é absolutamente natural e normal. Não tem nenhuma, nada de anormal na rotatividade que a gente trabalha. Inclusive, quando a gente cria um projeto de assentamento, a gente está criando um projeto, ou seja, a gente está criando uma comunidade rural de uma maneira artificial. Então, até que as relações sociais se estabeleçam nessa comunidade,